Sol. Quanta alegria. Bom dia, Marcinha.
Muito obrigada.
Salvador está fazendo um bom trabalho com
você. Estamos fazendo um ótimo trabalho em equipe, todos nós.
Que bom. Então, vamos lá. Como estão? Vivendo o leão em seu esplendor?
Bem,
muito. Como?
Uma boa leonina, sim.
É. Então, eu deveria comentar com você que você está voltando para o início do seu ano astrológico, né? Você em particular, e que você deveria então alinhar-se com esse fogo para fazer o presente no ano inteiro em realizações. Aquelas realizações que você não conseguiu realizar até hoje.
Né?
É a hora.
Né?
É a hora. Então, viva esse leão dessa maneira. Reúna este fogo e faça um bom trabalho, sabe? Não é preciso ter algum planejamento. Né? Então, não aconselho nenhum leonino a ser caótico. Porque um leonino caótico é o caos em forma de pessoa.
Acabei de ficar. Já fui.
Então, vamos lá, dar um jeito nisso. Só para lembrar a você que, já que estou aqui, leão e tal, então tem todas essas coisas aí para resolver, não é? Vou aproveitar então, como é pertinente isso, para explicar a vocês qual é a questão de leão e por que eu digo isso, que um leonino caótico é um caos. Vocês estão vivendo leão, então isso serve para todo mundo, não serve só para ela, não. Eu vou falando e ela vai falando, vai fazendo. Não é? Mas isso é correto. Acontece que Leão é o segundo fogo. O ano astrológico é composto por 3, por 4, em sessões importantes. E essas sessões são água, vamos pela ordem correta, fogo, terra, ar e água. Por quê? Porque em fogo você dá início, em terra você trabalha duro sem ouvir comentários de quem quer que seja, em ar você ouve todos os comentários, em água você chora por causa das coisas que você não fez direito. E aí começa um novo fogo no qual você começa incorporando tudo o que foi, o que não foi feito como deveria. Em terra você retrabalha todo esse processo, em ar você escuta novamente as opiniões e os feedbacks, e nessa nova água você chora de novo e vê onde você errou, corrige outra vez para um novo fogo, uma nova terra, um novo ar e uma nova água. É por isso que é assim, não é por nada não, o ano astrológico não é para vocês dizerem, são de gênios. Não é para isso. Tem uma função, e a função do ano astrológico é vocês serem capazes de realizar projetos com duração de 9 meses. Por que 9 meses se o ano tem 12 meses? Porque a partir de Capricórnio, que é a última terra, começou um período de avaliação, regido por Saturno, ele vai cobrar de vocês se vocês fizeram um projeto que vocês começaram no primeiro fogo, que é Áries. Entende isso? Então, a partir de Capricórnio, já não dá mais para fazer grande coisa. É preciso olhar para por que você não realizou o que você mesmo se propôs e fazer um novo planejamento para um novo ano astrológico que vai começar de novo em março. É para isso, pessoal. Aí, é mesmo,
eu deveria ter formulado um projeto para começar no dia 21 de março e não fiz. Bom, vocês todos sabem que eu tenho um projeto pronto para quem não tem projeto. Qual é o projeto? Amanheça com tudo, com todos. Esse é o projeto para quem não tem projeto até agora. Ou para quem já olhou para o projeto e falou, isso é uma droga de projeto, não vai levar nada aqui, eu não estou conseguindo. Harmonize com tudo e com todos e mais coisa alguma, porque ao harmonizar-se com tudo e com todos, tudo mais será conquistado, como diz o Nazareno, pois será dado em acréscimo. Não é que o Nazareno dizia? Pois é, é verdade. Então, quem não tem projeto não precisa se preocupar. Harmonize com tudo e com todos o tempo todo, em todos os momentos, e tudo ficará solucionado. Mas é para fazer. É para agora em Leão? É. Então tá bom. O Romero falou para mim que já que eu não tenho projeto, que eu devo harmonizar com tudo e com todos. Em Leão, o que, que eu devo fazer? Olha aonde está a desarmonia, identifica a desarmonia e age no sentido da harmonização imediatamente. Imediatamente, não é para esperar chegar o próximo fogo. Porque o fogo de Sagitário não é um fogo para isso, não. É um fogo para finalizar as coisas. É um fogo de detalhe. Sabe, aquele sentado com aquela flecha apontada para o infinito significa o seguinte: eu sou meio animal, meio humano. Eu só tenho uma flecha e eu sei para onde apontar e eu tirar. E eu vou acertar. Então não dá para ficar identificando onde é que tem desarmonia. É para acertar a última desarmonia, a mais difícil, a mais complicada, a que não tem jeito, a tomar a atitude mais forte, coordenação, harmonização. Se o projeto de vocês for harmonizar-se com tudo e com tudo. Se for ganhar na loteria, não. A gente não tem esse tipo de projeto aqui. A gente não olha para ele. Se for comprar uma casa, deveria ser um momento que tudo está pronto para você ir lá e fechar o negócio, assinar o contrato, está tudo bem. Não é a hora de começar a buscar financiamento em algum lugar. Não é hora para isso. Não era para isso, mas se for comprar uma casa. Então, aconselho quem não tem projeto, a quem quer ter um projeto, o projeto é harmonizar-se com tudo e com todos, e estamos em Leão, é preciso agir no sentido de resolver as desarmonias aparentes, as mais corriqueiras, as mais do dia a dia, descobrir, identificar onde está a desarmonia e atuar, não é ficar pensando nem rezar Ave Marias, é atuar com ações no sentido da harmonização. E aí vocês vão ver que vai ficar tudo bem. Quando chegar Virgem, 21 de agosto, que está perto, quem tem projetos em andamento aqui já deveria estar colhendo frutos. Porque Virgo, não é? Séries é um signo da Terra, e então é a hora de quem tem um projeto a partir de 21 de março em andamento, deveria começar, não é? A colher os frutos de todo o trabalho empreendido desde 21 de março. E quem fez o seu projeto, se dedicou direitinho, cumpriu as etapas, começa a colher frutos. Quem não fez o que deveria, achando que o projeto anda sozinho, não vai colher frutos nenhum, tá? Só isso. E então, comece a trabalhar, porque a próxima terra é Capricórnio. Se não conseguiu, não conseguiu. Tem que formular um novo projeto para o ano que vem. Só isso. Então, Quem está com um projeto andando agora em Leon não deve pensar em mais nada a não ser colocar as coisas para andar, tomar atitudes, agir. Aí eu vou falar alguma coisa sobre Leon. Leon é muito personalista, está identificado com Yang, então é individualista, competitivo, territorialista e forte, gosta de vencer as coisas pela força. Acontece que nós temos um pequeno problema agora desde a bomba de Hiroshima. Nada pode ser resolvido desta maneira. Então, por mais que vocês sejam instados agora, porque é o tempo em que vocês são instados a fazer isso. É meu, não, sou eu, você não, eu faço melhor que você, e todas essas coisas de Leon. Eu estou aqui nessa savana, ela é minha, o que entra aqui eu como mesmo. Estou interessada na minha família, nos meus, no meu pessoal. E se você mexer com isso, eu caio matando em cima de você. Só que, a partir do bomba de Hiroshima, esta civilização terá que fazer um esforço para se tornar, se quiser sobreviver, hein, no planeta, hein, não é eu faço se eu quiser. Se esta humanidade quiser chegar à idade de ouro e não ter começar de novo lá de Hanuman, o homem macaco? Estou falando sério? Eu não estou brincando.
Não, quantas vezes a gente já fez isso? 4 ou 5?
6. É a sexta raça raiz, portanto, não é? Quando Helena Blavatsky fala em nova raça raiz, primeira raça raiz, segunda raça raiz, ela está falando que tem que começar tudo de novo com algumas modificações. Porque o planeta ficou inóspito para aquela raça raiz. Então, uma outra raça raiz tem que vir com algumas adaptações, porque aquela não sobreviveu. Óbvio, a natureza terá que se esmerar, não é? Os elementais vão ter que se esmerar, os Elohim vão ter que fazer algumas modificações no planejamento, porque o novo modelo não pode ser o modelo anterior, porque o modelo anterior não deu certo. É simples assim. Então, está bom, vocês estão na sexta raça raiz, vamos rezar para que não haja uma sétima, mas talvez se houver uma sétima, para o universo se acomoda, não tem nenhum problema, sabe? O que não pode acontecer é vocês destruírem o planeta. Então, antes que vocês destruam o planeta, vocês entrarão em extinção. Tá bom? Porque as leis que nós vivemos são dessa forma. Tá bem? Então, não há como sobreviver se vocês não cuidarem de desfazer tudo que vocês fizeram com a natureza. Ou vocês desfazem, ou vocês não sobrevivem. É simples, está na mão de vocês, porque eu já estou fazendo a minha. Eu sou aqui como aconselhador da humanidade, tudo que eu posso fazer é dizer para vocês, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, cuidado com não sei o quê, e pronto. E aí é assim. Em Leon, vocês vão ser tentados a serem exatamente o que não dá para ser nesse momento cósmico. Mas é possível realizar, com esse fogo leonino, muitas coisas e agir, mas com os valores em, que são cooperação, integração, gentileza e firmeza. Oh, é só mudar um pouco a coisa. Não precisa ser Yang, você pode ser Yin, com uma energia, com a mesma energia de fogo, e realizar do mesmo jeito. Transforma a força em firmeza. Transforma competitividade em integração. Transforma territorialismo em cooperação. E transforma e transforma competição em gentileza. Pronto. Romero, isso é muito difícil. É, sim. Mas vocês conseguem. Principalmente quando vocês pensariam assim, é isso ou a gente se extingue. É simples, porque é disso que depende. Então, esse é um período em que vocês deverão realizar, mas cuidado. Por quê? Porque Yang tende para o caos. E se você vive esse período de Leão, sendo competitivo, territorialista e forte, e querendo resolver tudo pela força, você vai atrair o caos para a sua vida. Porque o desequilíbrio de Yang é o caos. O desequilíbrio de Yin é a estagnação. Então, está bom? Então, deu para entender porque um leão caótico transforma tudo que está em volta em caos? É por isso. Então, é possível viver esse tempo de leão ousando agir da maneira que você precisa para que seu projeto avance sem precisar cair na garganta de ninguém. É possível fazer isso. É possível, é só ser firme. Sabe o que é firmeza? É. Meu não é não, meu sim é sim. Pronto. Mas não passa disso. Todo o resto é força. E força não é uma coisa para a gente usar agora em momento nenhum, de forma alguma, de maneira alguma, em nenhuma situação. Está bem. A menos que vocês queiram começar tudo de novo com a sétima raça raiz. Aí nós podemos pensar num projeto dessa ordem e dessa magnitude. Que se vocês prestarem atenção em tudo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, vocês verão que é exatamente isso. Yang, que governou o planeta durante 12 mil anos, não quer largar o osso. E está fazendo todo o possível para que a humanidade não recorra aos elementos Yin. E como vocês estão bombardeados todo o tempo, porque essa última época, esse último período, é um período de influência mental, vocês são bombardeados todo o tempo para acreditarem que vocês devem ter, devem se motivar pelos valores Yang. Ou vocês não estão percebendo isso acontecendo? Sim. O mais desatento de vocês está percebendo. Então, não cedam a essa tentação em momento nenhum. Não é só nesse período de leão, não. Em momento nenhum da vida de vocês, cedam a tentação de resolver as coisas pelos valores Yang. E procurem resolver todas as coisas pelos valores Yin. Vou repetir. Cooperação, integração, gentileza e firmeza. Tranquilo. E aí, por mais que custe, por mais que demore, por mais que a Idade de Ouro leve 3 mil anos só para começar, vocês estarão com a certeza de que vocês estão construindo uma nova civilização baseada nos valores Yin, que é o que vai comandar o mundo nos próximos 23 mil anos. É isso. Só. Tranquilo. Então, fiquem tranquilos, fiquem em mim. Não é só porque estamos em Leão, mas em Leão vocês sentirão uma força grande, não é? Não é? Não é? Pronto. Não é? E aí você precisa dizer, não, peraí. Não é isso. E aí negocia uma solução integradora, cooperativa, gentil, mas firme. Porque gentileza não é falta de firmeza. Gentileza é eu sou firme, mas com certo carinho, com certa consideração, com certo respeito a este ser humano aqui. Mas se eu continuo meu não, continua sendo não, meu sim, continua sendo sim. Eu só não vou dar uma paulada na sua cabeça. Eu vou tentar fazer você entender isso de uma maneira harmoniosa. É só
sem
isso.
Palavra.
Sem palavra, não precisa, não é? Eu estou dizendo isso porque ao sabor do ano astrológico, vocês terão tentações de resolver as coisas de uma maneira iânica. O tempo todo vocês são instados a resolver as coisas de maneiras iânicas. Quem está em volta de você diz, tem que ir lá e arrebentar, e fazer, e acontecer. E não é nada disso que precisa ser feito. Em qualquer situação, vocês deverão optar pela conciliação, por mais tempo que isso leve. Porque a conciliação é que vai levar vocês à idade de ouro. Quem aqui não sabe o que é a idade de ouro? Você não sabe. A idade de ouro é assim. O planeta passa. Para isso nós teríamos. Ah, preciso dar uma palestra sobre isso. Mas brevemente eu vou explicar a você. Tudo que existe vibra em ciclos. Que uma lei que rege o universo que diz isso. Né? Tudo que vibra, vibra em ciclos. E passa por etapas. Tudo, nada está parado. Tudo vibra de uma maneira que passa por um ciclo de uma direita, uma esquerda, um alto e um baixo, uma direita e uma esquerda. O período alto se chama idade de ouro para qualquer coisa. Pode ser para uma árvore, para um grão de areia, para um planeta ou para um ser humano. O período longe, onde você tem todas as suas potencialidades no esplendor. Mas não pode ficar no esplendor para sempre, porque tudo vibra em ciclos. Então tudo tem um apogeu, tem um declínio. O apogeu se chama idade de ouro e o declínio se chama Kaliuga, onde você se responsabiliza por todo o desequilíbrio que você gerou nessa descida. Essa descida se dá por Yami. E a subida para a idade de ouro se dá por Yami. Vocês estão em Kaliuga. Vocês estão aqui, todos vocês, o planeta está lotado por causa disso. Porque todos os que têm alguma responsabilidade na maneira como as coisas estão hoje, tem que nascer em Kaliuga e resolver isso. Resolver isso. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. E por que que preciso, então, conciliar? Porque a solução é a conciliação. Por que é a conciliação? Porque essa conciliação é uma reunião de todos os aspectos em um. E só ele tira você de Kaliuga e conduz você à idade de ouro. É um ciclo. Idade de ouro, médio, yang, Kaliuga, médio, yin. Idade de ouro novamente, médio, yang, Kaliuga, médio, yin. Cada etapa diz isso. Isso dura 26 mil anos. Agora divide isso por 4 e vocês verão quanto tempo leva cada quadrante desse ciclo para a Terra. Para a Terra. Só para a Terra. Vocês estão aonde? Vocês estão na Terra. Então o seu ciclo qual é? É o ciclo terrestre. É o ciclo de Gaia. Porque este planeta tem nome. Não é esse que vocês dão para ele. Tá bom? Lá no grande Sol Central, que é o centro do universo, e de onde o incriado Ser Supremo irradia todo o seu esplendor e toda a sua glória, lá, este planeta, aqui nos confins dessa galáxia, que está nos confins deste universo, o nome deste planeta é Gaia. Tudo bem que vocês chamam Terra, não tem nenhum problema, tá bom? Tudo bem. Não é? Pois quando vocês falarem Terra, pensem, Gaia. Tudo bem. Eu estou explicando isso para que vocês entendam que não há outro caminho senão a conciliação. Porque vocês estão caminhando para o médio yin. No médio yin, todos vocês entenderão que é preciso conciliar. Todos vocês. Isso pode se dar através de um entendimento, não é tranquilo, onde cada um percebe, ou pode, vai ter que se dar em todos, se não for por um entendimento, por uma tomada de consciência, por um sofrimento enorme, que não é como se vocês mesmo uma tomada de consciência. Lembra? Sofrimento é só quando você não aceita que você precisa mudar alguma coisa para poder prosseguir. Então, a humanidade tem duas maneiras de resolver sua questão de Kaliyuga, que é modificar todo o desequilíbrio que gerou nos últimos 12 mil anos. É o caminho de eu compreendi, vou fazer o que é necessário, ou eu não entendi nada, vou criar ainda mais caos, vou sofrer para caramba e aí eu me arrependo. Eu tenho as duas maneiras de resolver a questão. Quem poderia me sugerir uma outra? Estou aberto a sugestões. Não é? Nesse processo de eu não entendi nada e me afixar ao mangue, eu posso destruir a humanidade. Nesse processo de me afixar ao movimento Yang, aos valores Yang, que eu já falei quais são, vocês podem destruir a humanidade, só isso. Vocês podem destruir a vocês mesmos. Ao planeta, jamais. Vocês podem se destruir. E aí, a gente vai entrar naquele novo projeto, que é a sétima raça raiz. Começar de novo, de homem macaco, e começar tudo de novo. Porque esse é um ciclo, é isso que acontece. Está bem? Agora vamos parar de falar em trajetos. E vamos falar das coisas boas. Quem está conduzindo o seu projeto de realização e felicidade, que é disso que se trata? Bem, respeitando cada etapa e fazendo, tirando de cada etapa o que é necessário, agora, saindo do fogo de leão, vai entrar em virgem. Então, vocês reiniciaram, fizeram modificações no projeto. Quem aqui está levando a sério esse negócio? Então, vocês deram gás, leão, não é? E agora vocês vão trabalhar fortemente sobre isso, sem escutar opiniões de ninguém, e olhando para o chão, terra, trabalhe, não escutem ninguém, porque quando chegar Libra, vocês vão escutar um monte de coisas, críticas, não precisa. Agora, apenas trabalhe. Trabalhe. Em Virgem, o trabalho é um pouco menos cansativo do que em Touro, não é? É um trabalho um pouco mais... deixa eu ver como está a plantação. Eu orei a terra, porque as sementes, vem lá. Agora, o negócio cresceu, agora eu posso olhar se tem um bichinho, se tem alguma coisa para consertar, se tem alguma praga, posso... É um jeito nisso e vou ver que alguns frutozinhos vão começar a aparecer. Colham. E a primeira colheita é para quem? Para quem seria a primeira colheita? Para o Senhor de tudo. Para o Incriado Ser Supremo. Para o Senhor do Universo. Vocês não precisam fazer um altar e nem queimar, como os antigos faziam. Sabe por que se queimava uma parte da colheita em sacrifício a Deus? Para que fosse dele, para que ninguém pegasse, escondido. Sabe? Era assim, essa maçã é para Deus. Está aqui. Aí ela fica lá. Aí vem um, pega e come. Então, para que ninguém se posse de algo que é de Deus, a gente queima. A gente queima, se transforma em gases, né? Se transmuta em energia, que vai abençoar a todos. É por isso que se queimar. Não precisa queimar. Mas vocês precisam, primeiro fruto. Deus também não quer isso. Você pode comer. Está bem? Mas como pensando, muito obrigado por você ter me dado essa colheita. Aproveite essa colheita, mas o primeiro pensamento deve ser para o Senhor de todas as coisas que existem que está aí em vocês, nos seus corações. Então, agradeçam a Deus que está em vocês pela possibilidade de terem conseguido fazer esses milagres. Nesse período de virgem, é muito importante fazer isso. Estou falando para elas, porque elas estão fazendo, mas estou falando para todos vocês. É assim, isso, a gratidão, o ingresso seu supremo não quer nada de vocês. Ele não quer dízimo, ele não quer que vocês dobrem o joelho no chão e rezem. Ele não quer nada, ele quer ser reconhecido como parte de vocês. E essa parte está aqui. Então, quando você diz assim, nossa, realizei esse milagre, obrigada. Foi você em mim que realizou. Obrigada. Foi você em mim que me deu a força, que ficou do meu lado, que não me abandonou nunca, que nunca me abandonou. Eu agradeço a você. E vamos prosseguir aqui, fazer outros milagres. É isso que vocês precisam fazer. Essa é a gratidão que o Criador Ser Supremo quer de cada um de vocês. Eu não quero nada, eu não quero que vocês façam nada, eu não quero que vocês distribuam dinheiro aos pobres. Podem fazer isso. Mas quando vocês fazem isso, vocês não devem fazer por amor a Deus. Vocês deveriam fazer por amor à humanidade, a vocês mesmos. A vocês mesmos. A vocês. A vocês. Porque Deus não fica nem mais triste, nem mais contente com isso, não. Precisa ver como, como Deus em você fica. Como a divina presença fica em vocês. Como fica para vocês. O relacionamento com o Criador Ser Supremo é um relacionamento pessoal. Pessoal, cada um de vocês deveria inventar um jeito de ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque todas as religiões partiram disso e todas elas acabaram ficando, colocando esse relacionamento como algo que passa por um representante, que nem sempre está tendo um relacionamento pessoal com Deus. Então é isso. É assim, o representante deve ser honrado como alguém que mantém acesa a chama no altar. Ele tem uma função, ele escolheu essa função. Eu vou ficar aqui, vou manter o templo aberto, porque todos os templos do planeta deveriam estar 24 horas por dia abertos para receber aqueles que se perderam nos seus três templos. O meu cardíaco, o meu corpo físico e a minha casa. Esses precisam de um quarto templo. É para isso que os templos existem. Então, eles deveriam ficar, porque a gente não sabe quando a gente vai se perder dos nossos três templos. Pode ser às 3 horas da manhã. E aí, o sujeito que deveria, que se comprometeu a ficar com a luz do altar acesa para aqueles que precisam, está dormindo. Tá bom? Tem alguma coisa errada nisso. Quando eu falo alguma coisa errada, há um desequilíbrio nisso. E o desequilíbrio das religiões é que elas deixaram de ser aquilo que mantém a chama acesa para quem se perdeu da chama. Só isso. Só isso. Há aqueles que fazem, há aqueles que fazem mais ou menos, há aqueles que fazem 10%, há aqueles que não fazem nada. Então, vocês precisam ser capazes de olhar para isso e perceber. Ah, entendi. Não. Onde que tem um templo aberto, onde eu possa reacender a minha chama e fazer alguma prática espiritual com ritmo e constância, porque as religiões só têm duas coisas para oferecer. Um templo, quando você se perdeu dos seus três templos, e uma prática espiritual que restabeleça uma conexão que você perdeu. E qual, se você tivesse capacidade de fazer a prática espiritual sozinho na sua casa e refazer a conexão, tudo bem. Se você não consegue fazer sozinho, você precisa fazer coletivamente, aí você consegue. E é para isso que serve. Pessoal, pensa um pouco. Quando vocês não estão bem, vocês vão lá qualquer tempo e fazem qualquer prática espiritual coletiva, vocês não melhoram? Sim. É por isso. O nome disso é gira. Qualquer nome, hein? De qualquer religião. Por que gira? Porque é a energia de todos girando ao redor de um objetivo que é voltar à conexão. É só por isso. Não é por nada, não. Não é por nada. É por causa disso. Então, entendam, não neguem, criem qualquer tipo de ritual pessoal de reconexão ou utilizem os que existem porque vocês vão precisar. Não adianta você dizer, não, não, Romero, eu já estou aqui, ó. Super alinhado. Olha só, pessoal, nos espaços vazios do seu DNA, o tempo todo, o conteúdo kármico está vibrando. É um motorzinho que ronrona feito um gatinho. Me traga todos os seus equilíbrios. Eu me comprometi a resolver nessa existência. E vem. Só que você, se você estiver bem centrado, bem equilibrado, com uma prática espiritual com ritmo e constância, você vai ver e vai falar: ah, lá vem de novo aquele negócio. Tudo bem, eu estou aqui para isso. Eu estou na matéria para gerar a energia que mantém o universo acontecendo a partir da busca do equilíbrio. E eu escolhi quais são as minhas provocações para o equilíbrio. E elas vão aparecer. E eu preciso ficar aqui tranquilo. Aqueles de vocês que estão, me erra. Não vão chegar a lugar nenhum. Sabe quem chega a algum lugar? Quem diz? Vem, senta aqui, ô, provocação para o equilíbrio. Vamos começar. E quando você negocia a partir dessa ferramenta importante que é a conciliação, o negócio nunca mais aparece na sua vida. Nunca mais. Sabe por quê? Você resolveu a matriz que... Mas aí vai aparecer outra. E mais outra. Porque vocês não veem a matéria, é condição sine qua non para estar manifestado na matéria, vocês escolherem uma temática de desequilíbrio básica, que aglutina todos os desequilíbrios, todos os milhares de vidas que você tem num tema. E o tema está aí. Ele fica aí. Aí ele aparece de um jeito, depois aparece de outro, depois aparece de outro. Aparece na sua família de uma maneira, no seu namorado de outro jeito, no seu patrão de outro jeito. Mas é o mesmo tema. E se vocês prestarem atenção, vocês podem descobrir qual é o tema e basta lidar com ele. Ah, é, já entendi. Aquele negócio de novo. Sou eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro. Porque existe esse tema. Eu e o dinheiro. Ah, já entendi. Sou eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro de novo. De uma maneira inusitada. Mas vamos lá. Eu e o dinheiro. Como é que resolve isso? Vamos lá conciliar esse negócio de novo. E aí, aquela maneira da temática se manifestar desaparece. Mas ela vai aparecer de outras maneiras. Eu e o relacionamento sexual afetivo, eu e a devoção, eu e o poder de transmutação, eu e o mundo, eu e eu mesmo. Às vezes uma pessoa não tem problema com ninguém, mas ela tem todos os problemas com ela. Pronto. Quando você descobre, você começa, bom, isso daqui já está resolvido, isso daqui também. E mais. Quando você tem uma prática espiritual com ritmo e constância e faz, a questão kármica pode vir, mas ela vem um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, deixa de ser aquela coisa. Por dois motivos. Você aprendeu. Não é? Você vai vivendo e aprendendo um pouquinho. Ah, é. De novo esse negócio aqui. Não, mas dessa vez vamos fazer diferente, não vamos fazer como fizemos as outras vezes, porque não deu certo. Vamos tentar uma nova abordagem para essa questão. Outro motivo é porque, com o passar do tempo, você acaba descobrindo que você precisa de uma prática espiritual qualquer. Quando você descobre isso, você começa a ver que a coisa vai mais fácil, a coisa vai um pouquinho melhor. Todos vocês, no começo, salvo aqueles que foram obrigados a ter prática espiritual sem querer, isso também é karma, você também escolheu passar por isso, tá bom? Porque não há questão kármica mais importante que a triangulação papai, mamãe e bebê. O karma mais importante da sua vida e o mais difícil é o karma com seus pais, tá bom? Mesmo que você diga assim, meus pais foram maravilhosos. Calma, isso pode ser uma maneira de você tampar o sol com uma peneira bem grossa. Para depois descobrir que seus pais, ao serem maravilhosos, limitaram você enormemente. E há quem descubra isso. Vou passar a boca. Então é assim. Olhar para a temática kármica. Às vezes você tem um karma que obriga você a ter uma prática espiritual sem você querer. Você gera dentro de você uma negação a isso e uma resistência gigantesca. Para descobrir tempos depois que você precisa disso. E é por isso que tem tantos tipos de prática espiritual, não tem só um. Ninguém pode dizer para vocês que vocês estão sendo obrigados a fazer nada. Existem milhares de práticas, muitas religiões diferentes, muitas maneiras diferentes de encontrar um caminho para a reconexão. Que lembra, não é importante ser religioso. É importante recorrer a um templo quando você se perdeu dos seus e recorrer à prática para voltar a ter a conexão. Estabelecer a conexão, não é preciso voltar lá. Não preciso. Só volta a próxima vez que você precisar. E é por isso que os templos deveriam ficar abertos. Cada vez que você precisa, você vai lá, volta, reconecta, fica tudo bem. Vai para a sua casa, que é seu terceiro templo. Cuida disso pessoalmente, faz a sua prática espiritual sozinho, na sua casa, com os seus. Não precisa estar todo o tempo dentro do templo. Mas aqueles que cuidam do templo, convencem vocês que se vocês não forem ao templo, vocês perdem a conexão. E não é verdade. É a prática que faz a conexão, não é sentar no templo e dormir dentro do templo. É a prática, o templo não tem esse poder, o representante não tem esse poder, o próprio ritual não tem esse poder, o ritual é a energia de todos vocês ao redor, perseguindo a conexão. Tem aqueles que conseguem, tem aqueles que não conseguem, quanto mais você está dentro, mais você consegue, quanto mais você está querendo que o ritual faça magia, se você está dentro dela, você não vai conseguir. Todos conseguem e você não consegue. Por quê? Porque você não estava presente, porque você não estava lá. Porque você estava querendo um milagre sem fazer a transformação que produz um milagre. Porque não adianta nada você esperar um milagre sem. É você que faz o milagre. É Deus em você que faz o milagre. Se você não fizer, não vai acontecer. Não. Estou explicando isso para vocês porque não é. É mais simples. É mais simples do que as religiões dizem, é mais simples do que você aprendeu, é mais simples do que a comunidade dos homens quer que você acredite, é mais simples que isso tudo. É você e ele, ele e você. E quando você não tem mais esse relacionamento pessoal por algum motivo, que pode ser uma questão kármica importante, que coloca você na vibração da revolta, achando que ele parou de cuidar de você, porque isso acontece. Aí você vai precisar de um intermediário. Esse intermediário não precisa ser o intermediário da relação durante toda a sua vida. É um intermediário passageiro, porque você perdeu a condição de estar em contato. Aí você busca um intermediário, aí junto os seus índios, na prática espiritual, não é o sacerdote que faz isso, não é o guru que faz isso, não é o pastor que faz isso, não é ninguém que faz isso. É a gira que faz. Muitos querendo a mesma coisa, um ritual pré-determinado, que pode ser qualquer um, E aí os fiozinhos se juntam novamente, você diz, você está aqui de novo, eu estou de novo com você, vamos seguir adiante fazendo os nossos milagres na nossa própria vida aqui. É fácil, não é tão complicado, não precisa de outra pessoa, é muito mais simples do que isso. Ele está sempre ouvindo vocês. E se vocês tiverem alguma dificuldade, tem nós na quarta dimensão. Que estamos o tempo todo falando com vocês. E vocês não escutam. Porque o cérebro físico está maniacamente ocupado na sobrevivência. E sobreviver não é viver. Sabe, viver é respirar, não é? O coração está batendo, ter algum líquido para beber, uma água para beber, uma comida para comer, um teto sobre a cabeça para não tiver pneumonia quando chove. Sobreviver é viver quando as condições de viver não existem para todo, para o resto. Sobreviver. Eu quero ter condições de que, mesmo que os víveres, as condições de vida tenham acabado para todo mundo, eu ainda permaneça. Isso é egoico. O que você vai fazer sozinho no planeta quando todos morreram? Mas vocês pensam assim, vocês são levados a pensar assim por uma civilização mental que convence vocês de que vocês precisam de mais do que realmente vocês precisam. E ameaçam vocês de todas as maneiras possíveis para que vocês acreditem nisso. De todas as maneiras possíveis, porque vocês vivem uma época de uma civilização que está voltada à influência mental. Vocês todos são influenciados mentalmente a acharem que precisam de um monte de coisas que vocês, na verdade, não precisam. Eu vou aconselhar vocês a fazerem um pequeno exercício. Vocês têm aí umas ferramentas no seu negócio? Esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Vocês têm lá umas ferramentas que colocam vocês em contato com o mundo, não é? Vocês ficam lá vendo o que um está pensando, o que outro está pensando, não é isso? E no meio disso tem uns anúncios. Não tem? Isso existiria sem os anúncios? Gente, franqueza. Existiria sem os anúncios?
Não.
Não, definitivamente não existiria. Tá bom. Eu não vou pedir para vocês fazerem nada, a não ser que vocês olhem para cada anúncio e perguntem, eu preciso disso? E se vocês não precisarem, coloquem lá, eu não preciso disso.
Não.
Só isso. Aí vocês vão ter uma vaga ideia do que essa civilização está fazendo com vocês. Vai ser muito difícil vocês ter que parar, olhar bem, examinar e falar, eu preciso disso ou não preciso disso? Porque a maioria desses negócios dizem assim, você precisa disso daqui. Aí você olha e fala, ah! Se você estiver centrado, equilibrado, você vai olhar e falar, não preciso. Eu tenho aqui outra coisa que faz a mesma coisa bem, está funcionando, está ótimo. Não preciso. Vocês, só fazer isso, e vocês entenderão o que eu estou dizendo. Não precisa fazer muita coisa. Estou pedindo para fazer nada. Só estou pedindo para olhar, parar, ver e falar. Eu preciso ou não preciso? E ter a coragem de escrever lá. Eu não preciso disso. Ponto final. Aí vocês vão sentir uma coisa dentro. E o nome dessa coisa é consciência. Vocês começarão a entender, vocês começarão a sentir um negócio. Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade magnífica de sentir esse negócio por vocês mesmos. vocês vão sentir uma certa força. A força de quem está realmente exercendo o seu poder de escolha. Está bem, porque vocês acham que vocês são livres e que vocês escolhem. Vocês não são. Está bem? A liberdade que vocês têm na matéria é desse tamanho. Vocês não fazem ideia do que é liberdade. Sabe o que é liberdade? É morrer. Sem culpa, sem medo e sem apego, que já é uma façanha. Passar para a quarta dimensão. Descobrir que ninguém vai julgar você. Que você mesmo assiste a sua vida e percebe. Eu não consegui. Por isso. Tá bom? Está tudo resolvido, está tudo perdoado. Todos vocês que conseguem fazer a grande façanha de passar para a quarta dimensão, sem culpa, sem medo, sem apego, ou porque reconheceram culpa, medo e apego, e entenderam que tudo bem, vamos enfrentar a próxima etapa desse jogo. Tá, vamos passar para a quarta dimensão. Vocês se perdoam totalmente. Vocês não estão aqui pagando o que vocês fizeram de errado em outra vida. Vocês estão aqui enfrentando os desequilíbrios que vocês escolheram enfrentar. Porque não desce para a matéria sem trazer algumas questões para enfrentar. Só por isso, porque gerar energia que move o universo é buscar o equilíbrio. A busca do equilíbrio. E para buscar o equilíbrio eu preciso ter um pretexto. Já foi perdoado. Se vocês conseguirem, se vocês não conseguirem, se vocês conseguirem mais ou menos, se vocês chegaram para o sujeito que você escolheu para ser seu marido, por causa do sempre, por causa dos karmas anteriores, e chegaram à conclusão que não dá para conviver com ele, olhar nos olhos dele e falar, não dá para viver com você, desculpa, nós já não estamos conseguindo nada, está resolvido. Entenderam? Então, karma não é uma pena, isso daqui não é uma colônia penal, isso daqui é a máquina que gera energia, que move o universo. Não é uma colônia penal, não é uma escola, não é nada disso, tá bom? Então, vocês encarem o desequilíbrio ali, que normalmente é uma pessoa, e falam, bom, como é que a gente pode fazer aqui para a gente resolver isso? Às vezes, vou ter que fazer as malas e ir para o Japão, porque só lá eu vou conseguir lidar com essa questão. Não tem problema, a gente faz isso e fica tudo resolvido. É assim. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem porque é tão importante que vocês tenham um projeto de realização e felicidade. A pessoa que deu a palestra antes de eu estar aqui, ela falou, tem que ter automotivação, não é? Eu estava aqui. Automotivação. Sabe o que é uma automotivação? É um projeto de realização e felicidade. Não é! De onde vocês vão tirar motivação, a não ser de vocês? Vocês não podem viver em função de uma outra pessoa. Quem aqui nesta sala que está fazendo isso, pode parar de fazer agora, porque o criado do seu Supremo detesta isso, tá bom? O que ele gosta? Que você seja a sua própria motivação. E de preferência, os motivos pelos quais o incriado ser supremo manifestado no espírito imortal que você é, escolheu para viver aqui. Se você for fiel a isso, o incriado ser supremo vai falar, esse é meu filho muito amado no qual eu ponho toda a minha complacência. Você se lembra dessa frase de Jesus? Uhum. Por que que ele disse isso? Ele disse isso porque o Nazareno estava fazendo tudo que ele se dispôs a fazer. E o próprio Nazareno disse, as coisas que eu faço, vocês farão muito maiores. E o Criado Ser Supremo, quando está diante de um ser, que é ele, individualizado, que está cumprindo tudo que decidiu fazer, ele diz isso. Este é meu filho muito amado, no que eu apoio todo mundo em complacência. O que é complacência? Eu aceito todos os erros que ele cometer enquanto ele estiver perseguindo aquilo que ele se determinou a fazer. Complacência é isso. Complacência é perdão incondicional. Então, quando vocês estão e decidem que vocês têm um projeto de realização da felicidade, vocês estão sendo o filho muito amado no corpo por autonomia e complacência. Então, vocês têm um projeto de realização e felicidade, vocês podem errar. Não tem problema, aqui é dimensão do erro, sabe, gente? Em nenhum lugar, em nenhum outro lugar do universo existe a possibilidade de erro, a não ser aqui. Um astro não erra ao girar em torno dos seus... Um astro não erra ao girar em torno do Sol central de sua galáxia. Um vento não erra na sua velocidade, na sua intensidade. Uma borboleta não erra no seu voo. Uma abelha não erra, uma flor não erra quando ela se abre, tá? Sabe quem erra? Vocês. Mas sabe, vocês não deviam ficar preocupados com os erros, porque essa é a natureza dual de vocês. A dualidade só existe dentro de vocês como gerando o oposto daquilo que vocês são enquanto são Deus. Tá? Tá bom? Por quê? Porque vocês geram energia que move o universo, trazendo todo esse desequilíbrio que a dualidade criou dentro de vocês de volta para o equilíbrio. Esse é o trabalho. Vocês são perfeitos, mergulham na dualidade. A dualidade desnatura uma parte grande da sua glória e do seu esplendor. E o que vocês precisam fazer é trazê-lo de volta para o equilíbrio, onde existe de novo glória e esplendor. Aqui mesmo na matéria vocês podem ser Deus e podem fazer os seus milagres. Tá bom? Vocês são muito importantes para o universo. O universo precisa de vocês e todos os seres do universo ficam assim. Eles estão conseguindo? Parece que não. Ai, nós não podemos fazer nada, não é? Sabe por que nós não podemos fazer nada? Nós não temos corpo físico. Só vocês, mergulhados na dualidade, lidando com o desequilíbrio de vocês, é que podem gerar energia que não acontece. Mas a gente fica lá assim, ó. Fala com ele. Vê se você consegue falar com ele. Eu não posso falar, mas eu posso produzir um sinal. Isso que vocês chamam de sincronicidade, que às vezes acontece só para você falar. Ah, não é possível, acho que tem alguma coisa errada. Cada vez que vocês pararem, tem uma coisa errada aqui. Pensa assim, a coisinha errada sou eu. E dá um jeito nesse negócio. E pronto. Existem alguns profissionais de TI que usam bem esse negócio. Você vai lá, apresenta o computador para eles e fala, tem um problema aqui. Aí eles falam assim, tem, é a pecinha que está no teclado.
É problema de dedo.
É a mesma coisa, viu, pessoal? Cada vez que vocês falarem assim, não estou aqui, tem um negócio errado aqui que não está funcionando. E vem falar, é você. Fala, não, peraí. Deixa eu dar uma olhada na pecinha que está sentada no teclado. Porque é. É e é e é. Nunca é o de fora. É sempre o de dentro. Aí resolve o probleminha. Porque o probleminha dá para resolver. Vocês trouxeram as ferramentas. Cada um que desce para a matéria com uma série de questões para resolver, traz também uma caixinha de ferramentas. Pessoal, está escrito o nome lá. Romero. Nessa chave de fenda, nessa chave de boca, em todas essas ferramentas. Só você pode usar as ferramentinhas que você trouxe. Mas não é para usar no outro, não. Deixa eu apertar essas maravilhosas. Não. É para usar isso em você. Os recursos estão dentro. Não teve ninguém que desceu sem caixinha de ferramenta. Faz parte dos acessórios que vem junto com o carinho. O fusquinha que vocês chamam de corpo físico. Está lá. Então você olha bem, talvez esteja no porta-luvas, não sei, procura porque ela está aí, usa e vai dar tudo certo. E por favor, perdoem-se. Quando eu falo perdoem-se, não estou falando perdoar o outro. Perdoem-se a vocês mesmos, cada vez que vocês pisarem na bola com vocês. Porque vocês pisam na bola com o outro. Está certo, a gente vê. Mas vocês pisam muito mais na bola com vocês do que com o outro. Tá bom? Alguém tem perguntas? Chega de falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que nós estamos de tempo? Como é que está isso?
Suave.
Não, quero saber quanto.
5 horas e 4.
Com?
5 horas.
Sim. Então nós temos aí o quê?
Uma hora.
Então vamos lá.
Palmeira, há um tempo atrás você disse que se a gente não encerrar o sofrimento e ir para a sétima raça, né, que a gente ia voltar a uma sociedade feudos, micropolítica, organizações menores. Eu queria saber como hoje, talvez, dentro dessa circunstância atual.
Você está querendo que eu fale de política?
Não, de sociedade alternativa. Pode ser?
Vamos eliminar esse termo, sociedade alternativa.
É vintage.
Está bem? Vamos eliminar isso. O destino, eu gostaria mais, acho mais produtivo, acho mais motivador para o momento que vocês estão vivendo agora, que eu fale para vocês do que vocês devem perseguir. Na Idade de Ouro, vocês estarão reduzidos a 1/3. Por quê? Porque vocês estão nessa quantidade aqui. O planeta não suporta essa quantidade. Vocês só estão aqui nessa quantidade porque todos os que estão manifestados aqui, essa quantidade não vai diminuir tão cedo. Todos vocês que estão manifestados aqui têm a ver com como isso está. Tem a ver com como isso está. Então, você não pode dizer assim, eu estou aqui, mas eu não fiz nada disso, eu não sei. Isso foram os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, e não tem nada a ver com isso. Não é verdade. Se você não tivesse nada a ver com isso, pela própria lei da sintonia, você não estaria aqui, tá bom? Então você está aqui, você fez alguma coisa, em algum momento, em algum lugar. Eu vou dizer, não foi uma coisinha não, foram vidas e vidas e vidas. Atentando contra a maneira de um humano viver aqui na matéria. Tá bom? Então já vistam as carapuças até aqui e falem, eu estou aqui manifestada porque eu tenho algo que ver com isso. E eu estou sofrendo na pele exatamente aquilo que eu causei. Então dê uma olhada nas dificuldades que vocês têm, porque elas são resultado dos desequilíbrios que vocês fizeram em vidas anteriores. Tá bom? O nome disso é karma planetário. Tá? Vocês têm o seu pequeno karma pessoal e o karma planetário como se fosse uma casca de banana disso. Assim. É uma sementinha dentro e karma planetário em volta, para todos os lados. Feito esses bombons que vocês gostam de comer, né? Uma neve no centro e uma casquinha. Pois é, a casquinha é o karma planetário. Se vocês conseguirem resolver isso, vocês terão que resolver isso um a um. Então não adianta fazer associações, ONGs e nada disso, nem entrar para o Greenpeace, nem nada disso vai resolver. Vocês precisam fazer isso na própria vida de vocês, ganhando consciência em cima de cada coisa que vocês fazem. E pensando, como é que eu quero que a comunidade, não o planeta não, hein? Como é que eu quero que a humanidade seja? Então comece a fazer. Como é que você quer que a humanidade seja? Comece a fazer. Comece a fazer na sua casa, nas suas coisas, com as pessoas que estão ao seu redor. Lembra do Mahatma? Pois é. Grandes resultados se fazem com pequenas ações coerentes em uma determinada direção. O Mahatma fez isso. Ele levou a vida inteira para fazer isso. Mas ele fez, ele conseguiu o que ele queria. Tá certo que ele morreu logo depois, mas o que é a morte? Leia o Gita. A morte nada mais é do que deixar um corpo e ir para um outro. Então, a morte não deveria ser importante mais. Vou voltar àquele tema que eu já falei várias vezes, vocês, e disse a vocês que esse ano vocês iam ter que resolver essa questão, a questão dos valores. Todos vocês precisam pensar quais são as três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam. Isso é valor. O resto é bobagem, viu? Aquilo que a empresa escreve na parede, é tudo besteira. Cada um de vocês precisa descobrir três ou quatro coisas pelas quais vocês morreriam, porque talvez seja necessário morrer por elas. Tá bom? Em algum momento.
É.
Ah. Alguma dúvida? Olha como o mundo está. Estou vendo aqui mesmo, nessa vida vocês têm que morrer por algum valor. Aí vocês precisam saber se vocês estão preparados para isso. É sim. Hã? É sim. Bom, pense. Já é suficiente para vocês perderem a noite pensando. Vamos lá. Como é que será uma humanidade regida por valores sim, quando ela finalmente conseguir entender isso? É uma humanidade que está organizada em pequenas comunidades. Pequenas comunidades, sim. Sabe por quê? Lembra quando Sócrates e a civilização grega e a civilização egípcia são remanescentes da civilização atlântica? E a civilização atlântica era aí. Então, quando Sócrates diz uma cidade precisa ter no máximo 1.000 habitantes para todos os seus habitantes poderem se reunir na praça, para poder tomar as decisões pessoalmente. Vocês vão voltar a isso. 1.000, 1.200, 1.600 habitantes, altamente especializados na produção de uma coisa. Uma coisa. Ligados pelo WW, porque o WW não vai desaparecer, mas ele vai se configurar de uma outra forma. O WW só existe, é uma ferramenta para o futuro, para os escambos eletrônicos, pessoal, tá bom? E para a organização dessas pequenas sociedades em um todo que troque pessoas. Por exemplo, você está numa pequena comunidade de 1.200 habitantes, lá no ano. Eu vou falar para não assustar vocês. Não. Aí vocês estão lá e você está lá e você cansou e é uma comunidade que tece. Tece. Sim, manualmente, porque terão aqueles que se especializam só nas coisas mais manuais e aqueles que se especializam só nas coisas mais tecnológicas. Existiram essas coisas todas ao mesmo tempo. Aquilo que é melhor feito artesanalmente, aquilo que é melhor feito tecnologicamente. Porque hoje vocês acham que tudo, para ser bom, precisa ser feito tecnologicamente. Isso não é verdade. Vocês perderam a qualidade de muitas coisas porque optaram por uma forma de produção que nem sempre é boa. Bom, isso também dá uma palestra inteira, mas vamos lá. É você estar nessa comunidade, ela fica na Oceania, numa pequena ilha, e você resolve que você não quer mais descer, que você quer plantar uvas. Aí você entra no laboratório e diz, eu não quero mais descer, estou aqui nessa ilha, aqui na Oceania, e quero plantar uvas. Ah, você quer plantar uvas? Vamos ter que transferir você para uma comunidade que plante uvas. Aqui estão as relações das comunidades que plantam uvas. É claro que você não sabe nada sobre uva. Aí você dirá, não sei. Então, vai para lá, faz um treinamento e depois você vai começar a plantar uvas. Daqui a alguns dias você vai receber a passagem, o dinheiro, as coisas que você precisa para se transferir daí de onde você está para lá, na Itália, onde você planta uvas. E você vai dizer, eba, que bom, e pronto, está resolvido o seu problema. E será assim mundialmente. O nome disso é o valor chamado integração, que é um valor in. Haverá lugar para todos, até para quem não tem uma mão, para quem não tem um pé. Só não pode, precisa ter cabeça.
Mas seria bom.
Vocês, todas as pessoas com deficiência estarão integrados. Não haverá uma pessoa que não possa ter uma integração dentro dessa grande comunidade dos homens que abarca todo o planeta. O seu modelo de distribuição vai gastar um terço do que gasta hoje, porque isso estará regido pelo www, então as entregas, como que vocês chamam isso?
Delivery.
Logística. A logística de vocês estará integrada, tendo em vista gastar pouca energia, e tudo que vocês fizerem terá em vista gastar pouca energia. Não desperdiçar, então, o Pool System vai produzir quantos casacos precisa produzir para esse inverno. Quem não tem casaco vai pedir o casaco. Eu preciso de um casaco. Ah, você pode escolher, tem aqui esses poucos. Então, nós vamos produzir só esses casacos. Não vai ter liquidação, não vai ter baseado, não vai ter pelo preço de seis, não vai ter nada disso. Você vai usar o negócio até o fim, e se você não gostar, você troca com o seu colega, diz, eu não quero mais se casar, eu não quero mais isso, você pode me dar, você é Luiz. Essa é uma comunidade onde não haverá desperdício, mas isso é a idade de ouro. Cada cidadão trabalhará 4 horas por dia, mas não é 4 horas ficando um cafezinho meia hora, depois contando a sua falta da semana mais 10 minutos. 4 horas de enorme concentração naquilo que você sabe fazer. E o resto do tempo é livre para pensar, para meditar, para olhar para a natureza, para inventar coisas novas, para falar, puxa vida, aquela máquina precisa de uma modificaçãozinha para ir melhor. Deixa eu pensar aqui. Ah, fulano, você tem um tempo livre aí? Vamos falar sobre aquela máquina, sobre aquela peça. Oh, que legal, vamos lá. Porque você tem tempo. Vocês desperdiçam com coisas que vocês não precisam. A coisa mais importante, o único capital que vocês realmente têm, que é tempo. Tá? Eu vou explicar por quê. Antes de descer, tem duas coisas importantes que você resolve antes de descer. Linhagem, nisso está incluído toda a questão kármica. Momento de entrada e momento de saída. Ninguém desce sem escolher a hora em que vai partir. Por isso que a sua medicina está em um atraso atroz, porque acha que pode prolongar a vida das pessoas e ela não pode. Está bem para vocês? Então, vocês só têm tempo. É como se vocês já estivessem com uma torneira aberta e não soubessem que hoje a água vai acabar. Vocês deveriam fechar essa torneira.
Só usar quando você precisa fechar de novo.
Porque é precioso, é a coisa mais preciosa que vocês têm. Vocês já não têm nada mais precioso do que isso. E vocês acham que não. Que é uma torneira aberta que vai ficar ali. Porque vocês são levados a não acreditar na morte. Vocês são levados a achar que vocês serão eternos. Existe uma influência mental cuidando disso. Até quando dizem, olha, ciência, como está avançando, daqui a pouco você vai viver 800 anos. Você está vendo alguém viver 800 anos? As pessoas morrem no melhor hospital, com o melhor médico, com tudo que há de mais avançado, elas morrem do mesmo jeito. Porque vocês não vão poder evitar esse negócio, vocês não vão evitar, inclusive, a maneira que vocês escolheram para fazer isso. Então, que tal vocês aproveitarem bem o tempo que vocês têm com um projeto de realização e felicidade, que vai fazer com que vocês se sintam ótimos, para que vocês encarem a morte de frente e digam: chegou a hora, pessoal, vem cá. Preciso conversar com vocês porque eu estou sentindo que eu vou partir. Então, ó, isso daqui, eu queria que vocês vivessem assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E namastê. Tuc! Morreu. Vai ser assim, né, de ouro? Não? Vai ser assim, né, de ouro? As crianças serão anunciadas. Então, sabe como o Gabriel fez com a Virgem Maria? Olha, você é Maria? Eu tenho uma mensagem para você. Tem uma pessoa querendo nascer por você. Essa pessoa vai ser assim, assim, vai fazer isso, isso, isso. Você aceita? Aí ela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo as suas palavras. Vai ser assim com todas as mulheres. E elas poderão escolher. Pode vir, então. Pera um pouco só. Pouquinho aqui. Eu vou pensar nisso, vou conversar com meu marido, vou ver se está tudo em ordem. Aí eu respondo. Vai ser assim. Então, nessa idade de ouro, cada ser humano se sentirá responsável por todas as crianças do planeta. Todas. Todas as crianças serão vistas como que realmente elas são. O futuro da humanidade. O futuro da humanidade. Se um de vocês me perguntasse o que é mais importante fazer pela humanidade nesse momento, seria receber bem suas crianças e cuidar delas. Porque é uma coisa que vocês ignoram. Vocês nascem com uma possibilidade de humanidade. Mas ela só se confirma quando os mais próximos aceitam você. Se eles não aceitam, você não se identifica com a humanidade. Então, a humanidade é uma coisa e você é outra. O nome disso é sociopatia. Entenderam? Então, todos os seres deveriam ser aceitos. Se eles não são aceitos, eles se tornam inimigos da humanidade. A sua questão kármica é a única coisa que eles veem, porque os seres precisam da linhagem para poder se tornar humanos e se sentirem pertencentes à humanidade. Então, se há uma coisa que todos vocês deveriam fazer, todos, é olhar para suas crianças. As que são suas, as que não são suas. As crianças não são suas. Tá bom? Eles só escolheram você como passagem, como via de entrada na matéria. As crianças são da humanidade. Agora, uma humanidade, para merecer esses seres, e para merecer ter futuro, deveria cuidar bem das suas crianças. E aí é assim, a vida de vocês tem fases. Quem aqui já fez 49 anos? 49? É.
Só 49? Alguns 49.
Pois é, você sabe o que acontece quando você completa 49 anos? Seja lá o que for seu karma, ele deve dar isso por concluído. Consegui. Posso fazer por isso, posso fazer aquilo, não dá, não sei. Ele deveria fazer duas coisas a partir dos 49 anos. Se preparar para a morte. Ah, primeira coisa, hein? Se preparar para a morte. Segunda coisa, cuidar das novas gerações. Ou seja, ensinar tudo que você sabe para as novas gerações. Ter trainees, discípulos, sei lá o quê. Não são seus filhos, você pode ter 24 filhos. Filhos não são a sua continuidade. A sua missão para os filhos termina aos 20 anos. Você conseguiu ser amigo deles, tudo bem, você não conseguiu paciência. Lembra, o karma está encerrado. Ah, mas eu tenho 49 anos, mas eu tenho um filho de 3 anos. Bom, você escolheu uma situação excepcional. Cuide disso. Você vai ter que se preparar para a morte, ensinar as novas gerações e ainda cruzar de uma questão tão importante com 21 anos. E não sei se você vai conseguir, mas tudo bem. É cumulativo. Mas se você conseguiu que seus filhos completassem 21 anos até você fazer 49 anos, tudo bem. Agora você faz duas coisas. Se prepara para a morte e cuida das novas gerações. Ou seja, transmite seu conhecimento. Ah, mas eu só sei fazer crochê. Ensina crochê. Ah, eu só sei cozinhar. Ensina o que você sabe. Ensina, ensina, ensina. E não é para seus filhos. Porque seus filhos só são seus filhos porque eles precisavam de uma entrada na matéria. O que eles serão não é a continuação de vocês. Não deveria ser em hipótese alguma, de jeito nenhum. Você, o legado que você tem para dar aos seus filhos é ensinar o mundo para eles, mostrar como é o mundo. Olha, o mundo é assim, é desse jeito e tal. E deixá-los livres para ser quem são. Mais nada. Tá bom? Eles imploraram a vocês para vir à matéria. Você deixou, você fez. Você mostrou o mundo para eles, do jeito que você conseguiu. Por mais difícil que tenha sido. Tá bom, agora é com você. Agora você se vira, porque o mundo é seu e eu já fiz a grande coisa de colocar você aqui. E acabou. Tá bom? Qualquer veleidade de vocês de transmitir um legado. O legado não é para seus filhos, o legado é para o mundo, para as novas gerações. Qualquer tentativa que vocês queiram fazer nesse sentido limitará seus filhos. Tá bom? É importante que vocês saibam disso. Porque isso está acontecendo. Vocês fazem isso o tempo todo. Vocês colocam um cabresto e uma rédea nesse espírito imortal que precisa de liberdade. E vocês dizem, não, vai ficar aqui, vai fazer direito como eu, vai herdar meu escritório de advocacia. E o sujeito está sendo torturado. Entenderam? Tá certo que é karma. Ele escolheu você, ele sabia que isso ia acontecer. Tá certo que ele vai ter que dar um jeito nessa situação. Mas você pode dar 50% da responsabilidade, você pode se livrar dizendo para ele: filho, o mundo é seu, eu estou aqui. Voa. E se você cair, eu posso lhe levar uma minhoquinha. Para que você tenha força para se levantar e voltar a voar. É assim, os pássaros fazem isso, gente. Olha como os pássaros fazem. Um pássaro tem que fazer isso, porque senão não sobra espaço no ninho para ele ter uma nova ninhada. Os pássaros fazem isso, porque senão não sobra lugar para eles. E se demorar, os seus filhotes perdem os tomos das asas e não vão voar nunca mais. Entenderam isso? Então, mais uma coisa para vocês pensarem. Então, na Idade de Ouro não vai acontecer nada disso. Na Idade de Ouro, as crianças serão de todos. Na Idade de Ouro, uma criancinha está andando pela rua. Vai me perder. Você se perdeu? Como se chama seu pai? Tudo bem.
Vou te devolver.
Eu vou levar você. Só precisando de alguma coisa? Quer comer uma maçã? Quer o que você precisa? Um casaco, talvez? Esteja frio? Vamos lá. Crianças de todos. Sendo cuidadas por todos, porque todos sabem que elas são o futuro da humanidade. Eu vou precisar dessa criança quando eu for um velhinho, quebradinho. Eu vou precisar dessa pessoa e aí os velhos serão vistos com respeito. porque eles detêm a sabedoria e o conhecimento acumulado durante uma vida inteira. Esse velhinho aí, ele tem alguma coisa para me ensinar. Então eu vou tratar ele muito bem, porque ele detém o conhecimento que eu não tenho. Então, se você precisa de alguma coisa, só pensando, o que você precisa? Você está bem? E todas as crianças olharão para os idosos com muito respeito, admiração e a sensação de pertencimento. Ele veio antes de mim. Ele sabe como lidar com o mundo. Se eu tiver uma dúvida, eu posso perguntar e ele me dará a resposta certa. É isso, pessoal. Isso é a Idade de Ouro. Na Idade de Ouro, o conhecimento será de todos. Você quer aprender a... Não, não está com bombas atômicas, não, porque isso não vai existir. Mas você quer aprender a montar um motor... Só porque você quer, não é porque você vai trabalhar com motores. Eu quero montar um motor. Onde eu posso aprender isso? Vamos levar você até onde? Para tudo que você está fazendo. Deixa aí. Não precisa mais fazer. Vai lá, aprende a montar motores. Ninguém vai perguntar, para que você quer aprender a montar motores? Não interessa. Um humano quer aprender uma coisa. Ele deve aprendê-la. Imediatamente. Para tudo. Para tudo. Tudo para. Você quer aprender isso? Vamos levar você lá. Porque eu não sei o que pode acontecer com esse humano quando ele souber montar motores. Ele pode ser útil para toda a humanidade. Mesmo que o que ele faça for fazer ponto cruz na casa dele. A gente não sabe. Um humano é um mistério. E na Idade de Ouro, os humanos serão vistos como mistérios que são. E respeitados por isso, em cada individualidade. É para isso que vocês se dirigem. Então, por favor, vocês querem mesmo que a próxima raça raiz aconteça? Não, não queremos. Então, vamos nos encaminhar para isso, para esses valores, para essas questões, para esse jeito de existir, porque ele não é difícil, não vamos precisar demolir nenhuma cidade. Vamos adaptar tudo a nova realidade interior da humanidade. Entenderam? É isso. Vocês estão a passos de formiga e sem vontade de para isso. Vocês querem, não querem, acham ruim, acham bom, tem só essas duas alternativas. Ou é isso, ou é começar a sétima raça raiz a partir dos escombros dessa humanidade. Vocês é que sabem. O que é preciso evitar? Confrontos de todas as ordens. Aí você diz assim, não, eu só disse duas frases rudes para o zelador. Você não tem a menor ideia do que isso pode se transformar. Não faça. Negocie. Negocie. A grande regra que vai conduzir vocês à Idade de Ouro é negociação, tendo como por objetivo não eu ganhar e o outro perder, mas a conciliação. Façam isso vocês. Chegarão lá em algum momento. Pode falar.
Manu, por mais que eu acredite em tudo e eu valorizo tudo que você fala, a gente vê hoje, assim, dá a impressão que a humanidade caminha ao contrário disso, que é uma coisa muito difícil de ser praticada. Você acredita que isso vai acontecer de uma forma natural? Ou você acha que deve haver algum acontecimento muito importante que mude o jeito da gente funcionar, da gente pensar?
Você já que sabe. Vocês é que sabem, no começo da nossa conversa, eu disse a vocês que vocês estão vivendo os estertores de uma civilização Yang que não quer largar o osso de jeito nenhum. Isso é o que você está falando, você olha em volta e vê isso. Isso é uma maneira de viver que já está falida e você pode fazer um relatório mundial disso, se você quiser, tiver os recursos, de como agir de uma maneira territorialista, individualista, competitiva, usando a força, não vai a lugar nenhum. Foi a algum lugar? Não, não é?
Não.
Então, o que você está assistindo é quem detém esse poder não quer largá-lo por nada no mundo. Sabe como largará? Quando deixar de ser importante. Quando vocês virarem as costas para isso. Quando vocês virarem as costas para os produtos que eles têm, para o que eles oferecem de vantagem. Quando vocês disserem assim, não quero trabalhar nessa multinacional. Prefiro ficar com a minha família e comer tomates todos os dias que eu planto no meu quintal. Vocês chegarão a isso. É o único jeito, tá bom? Vocês chegarão a isso. Ou vocês chegarão a isso, ou vocês não chegarão a isso. Adotarão essa maneira yang de viver até se destruírem completamente. E aí, sétima raça raiz.
Agarram um quartzo, não é mesmo?
Como?
Agarram um quartzo.
Aí você que sabe. A questão é, não vai acontecer nenhuma intervenção extraterrestre. Primeira coisa. Tá? Esquece isso. Eu vou explicar por quê. Porque extraterrestres só surgirão aqui quando vocês se livrarem de todas as armas. Todas. Nem um estilingue sequer. Sabe por quê? Vocês não podem contaminar o universo com o seu desequilíbrio. Vocês estão lacrados no seu desequilíbrio. Os extraterrestres não podem estar aqui, não podem descer com suas naves, não podem fazer nada disso. Ah, Romé! Mas eu vi um extraterrestre hoje um dia e vi até um disco voador passando. Eu vou explicar. Eles podem plasmar uma imagem para inspirar vocês. É tudo que eles podem fazer, mas não. Intervenções de extraterrestres estão fora de cogitação porque o universo é perfeito. E enquanto vocês não estiverem em uma condição de consciência que seja possível conversar com seres que estão nessa condição de consciência, vocês ficaram lacrados no seu desequilíbrio, assim como as outras civilizações que ainda não alcançaram um patamar de consciência onde seja preciso, de fato, trocar tecnologia, trocar conhecimento, vai ficar essa coisa. Ah, o caminho é a comunicação interdimensional, recebemos um extraterrestre que pode nos dizer algumas coisas, mas se ele for, de fato, um ser de uma civilização que chegou à Idade de Ouro, ele não vai dizer que vai descer com as naves aqui, porque isso não é possível, tá bom? Então é fácil reconhecer as comunicações verdadeiras da que não são verdadeiras. Não vai acontecer nenhuma grande coisa, a não ser uma guerra. Sim. Isso é possível, mas isso é uma coisa, é por isso que eu disse, é com vocês. Se vocês continuarem a cultivar o confronto, esse confronto se estabelecerá como se já estabeleceu algumas vezes. Então vocês não podem fomentar o confronto. Vocês precisam negociar. Vocês precisam encontrar algum jeito de encontrar concórdia nas menores coisas. Porque são as menores coisas que levam às grandes coisas. Se vocês estudarem as duas guerras mundiais que vocês tiveram, vocês vão perceber que, um, a coisa começou pequena. Dois, a população foi manipulada para ficar dividida em dois lados. Aqui e no mundo inteiro, vocês estão sendo manipulados para isso, para polarizarem as suas opiniões de tal maneira que vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. E vocês podem fazer isso. Como é que vocês impedem isso? Não se coloquem colocando lenha na fogueira para a polarização das ideias. Trabalhem para que algum tipo de consenso se estabeleça, porque é isso que vocês têm que fazer para salvar as próprias vidas, pessoal. Acordem. Vocês estão sendo manipulados a ficarem em lados diferentes. E uma guerra precisa de dois lados diferentes, e os fabricantes de arma, que são a indústria mais forte neste momento, no planeta inteiro, precisam de guerras para poder ganhar dinheiro. Tá bom? Acordem. E a matéria-prima de uma guerra é a polarização de opiniões, é a polarização de interesses, é a polarização. Então, o que vocês devem fazer? Trabalhar para a não polarização, trabalhar para que um veja o outro como um ser humano, que é diferente na manifestação, mas igual na essência, todos vocês são divinos. Trabalhem para conseguir olhar para o outro e ver um ser, ao invés de ver uma pessoa vestida de vermelho, com uma tiarazinha na cabeça, porque você é mais do que isso, você é Deus, ali também é Deus, ali também tem Deus, lá tem Deus, lá tem Deus. A consciência que fará vocês chegarem à idade de ouro é essa consciência. Essa consciência. Somos iguais na natureza, na essência, e diferentes na manifestação. Mas todos compomos uma grande mandala lindíssima, que na Idade de Ouro será um planeta onde todos serão livres e respeitados pela essência e não pela manifestação. Quando você é respeitado pela essência, você pode receber tudo o que você precisa para ser em esplendor a manifestação. É por isso que as crianças serão tratadas como futuro, porque vamos dar a elas a possibilidade de elas florescerem integralmente, e não como um bonsai. É isso. Então, a Idade de Ouro será isso. Vocês só não produzirão a Idade de Ouro se não quiserem. E a outra possibilidade é termos que começar tudo de novo, de Hanuman e Macaco. Que para o universo não é nada demais. Entendam isso. O universo é perfeito. A imperfeição de vocês faz parte desse universo perfeito. Mas ela não pode contaminar a perfeição do universo. Todos os miríades de planetas onde existe uma humanidade passando por um Kali Yuga, esse Kali Yuga está lacrado até que essa humanidade o abra a partir da consciência dela de ouro. Aí vocês poderão conversar com qualquer humanidade que também esteja na Idade de Ouro. E a troca de informações e conhecimentos será enorme. Entendam, o verdadeiro conhecimento só pode ser gerado numa Idade de Ouro. Vocês passam os outros 21 mil anos mastigando conhecimento que vocês adquiriram na Idade de Ouro. Tá bom? A árvore do conhecimento está fora da matéria. Ela só pode ser alcançada a partir de um pulo, um salto para o mental superior que já está fora da dualidade. Por isso que meditar é importante. Por isso que fazer uma prática espiritual é importante, porque abre vocês para conectarem-se com as outras partes de vocês que estão fora da matéria. E nelas é que está o verdadeiro conhecimento, não aqui. Às vezes tem um insight ou outro, às vezes uma vida inteira, às vezes tem um único insight. Pode ter certeza, quando você teve esse insight, foi a única hora que você saiu do mundo material e alcançou uma parte de vocês que está nas outras dimensões. Tá bom? Correto? Então, chega, não é? Já deu tempo? Acabou?
Tem bastante. 15. 18, vamos.
Última pergunta. Sejam corajosos. Eu amo vocês.
Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da conciliação. Quando acontece uma situação de desarmonia, porque a gente agiu de forma muito yang, ou aconteceram complicações.
Claro.
E depois de muito tempo, de muitos trabalhos, consegue mais ou menos se harmonizar com você mesmo. Mas aquela situação continua voltando. E se relembra, e parece que não está harmonizado ainda.
Parece que não está harmonizado, é porque não está.
Pois é. O que você aconselha, gente? Como lidar com essas pendências?
Yoga. É assim, pessoal, olha só. Eu falei que existem milhares de práticas espirituais. As religiões estão aí pululando de todo lado, todas elas são boas, mas com as ressalvas que eu fiz, né? Mas existe uma prática espiritual por excelência, que na idade de ouro as crianças aprenderam a fazer a partir dos 2 anos de idade. E o nome dela é Yoga. Eu podia dizer a você que você pode fazer 3 coisas. Yoga, Tai Chi Chuan, ou uma luta marcial oriental. Mas elas são Yoga também, sabe? O Tai Chi Chuan é uma variação do Yoga. E as lutas marciais também são uma variação do Yoga. Então, Yoga, olha só. Pare de pensar nisso. É assim. Porque é o ego, o cérebro físico, bombados pelo inconsciente, que produzem isso. O inconsciente é onde está a maneira como você fez as coisas, que você mesmo condena. Certo? Lá no inconsciente de vocês todos estão todas as personalidades de vidas anteriores que vocês escolheram, como quem escolhe roupas em closet para trazer para a matéria. Você escolheu. Aí você está aqui, o negócio se manifesta. O negócio se manifesta e quem você é agora não gosta. Tem que ter um acordo aí. A reconciliação é dentro, não é fora. Tem que ter um acordo aí. Tem um inconsciente que só se manifesta porque você não está tomando conta disso, ou seja, não está fazendo uma prática espiritual com ritmo e constância, que mantém o inconsciente no lugar dele. Também não desenvolveu atenção sobre si mesmo para poder olhar e falar, isso não sou eu. Porque se você falar, olhar para isso e falar, isso não sou eu, já é um começo de caminho. Isso não sou eu. Mas você precisa estar atento a você mesmo. Auto-observação. Isso aqui não sou eu. Eu não quero ser isso, eu não gosto de ser isso. Mas aí, se você tem um ego, ou seja, uma personalidade, uma estratégia de sobrevivência formulada até os 2 anos de idade, dizendo que essa maneira como eu resolvo as coisas, vai ficar difícil. Porque o ego vai dizer, não, isso sou eu, sim. Eu sou isso. Mas isso não é você, isso é uma estratégia de sobrevivência que precisa ser formulada com o tempo. Ela precisa ser reformulada pelo menos de 7 a 7 anos. Pelo menos. Eu diria que ela deve ser reformulada cada vez que ela se torna ineficaz para conduzir você ao equilíbrio. Mas ele tem mais uma coisa, tem um cérebro físico que só está interessado em sobrevivência, que diz assim, ah, mas não tem jeito, eu tive que agir assim. Era eu, ele. Era eu a situação. Era eu a coisa. Para me defender, para sobreviver física, emocional e mentalmente, eu tive que fazer isso. Está uma encrenca. Você está dividido. Aí você está dividido, você perde energia. É como um ovo rachado. A clara começa a sair para fora. Como é que você estabelece novamente uma integridade interna? Com uma prática espiritual com ritmo e constância, que não vai estar preocupada em colocar super bonder nas rachaduras do ovo, mas vai estar interessada em, de dentro para fora, recuperar a integridade desse ser, desse complexo bioenergético que você é. Então, esquece isso, essa luta insana que consome a sua energia e fixe-se em buscar o centramento e você vai ver aqui. Vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem não porque isso não vai existir mais, porque isso é impossível. Vai ficar tudo certo porque você vai olhar para esses comportamentos e vai dizer, eu não sou isso. Quando o seu ego disser, você é isso sim, você vai dizer, absolutamente, estamos mudando a estratégia. A lojinha está subindo uma direção. A direção da consciência. Daí o cérebro físico vai falar, eu tive que fazer, eu tenho que fazer, o externo me obriga a isso, você vai dizer como sua irmã diz, o interno determina como vai ser o externo. Aí não tem para ninguém, querido. Aí a situação vai aparecer, você vai olhar para ela e vai falar assim, dessa vez vamos fazer diferente. Ou então vai falar, espera um pouquinho que eu vou ali meditar um pouco, vou fazer uns asanas de yoga, e daqui a pouco eu lhe digo o que eu vou fazer. E aí, quando você estiver no estado meditativo, a sua verdadeira inteligência, que é o mental superior, vai dizer assim para você, olha, eu tenho aqui uns 50 maneiras de resolver isso, nenhuma dessas é aquela lá. Escolhe aí. Olha aqui, a gente tem 50 jeitos. Aquele não, porque aquele lá está ultrapassado, a gente já viu que não funciona, deu muita dor de cabeça, nossa, perdemos um monte de energia. Vamos aqui ver quantas 50 você quer. Aí você vai falar, acho que eu quero a 13ª aqui, que é bacana, a gente não sofre tanto. Aí você volta. Aí quando você voltar, você fala, tem uma solução. Aí o ego vai dizer, a gente não faz as coisas assim. O cérebro físico vai dizer, olha, não sei se isso vai dar resultado. E o inconsciente vai dizer, há milênios a gente tem feito diferente. E você vai ter que ter a força de dizer, mas agora, com a lojinha sob nova direção, a gente vai fazer assim, nem que eu vá, a gente vai fazer diferente. Aí faz e dá certo. Sabe o que acontece? O cérebro físico fala, é, né? Funcionou. O ego fala, é mesmo, não é? Por isso que funciona. E o inconsciente fala assim, E volta para o lugar dele. Você repete isso, vai chegar um dia em que você vai estar diante de uma dificuldade e o ego vai ser o primeiro a dizer para você, vamos meditar? É isso, querido. Yoga. A velha e boa yoga. Todas as vezes por dia que você puder fazer. Aprenda o Surya Namaskar e rache de fazer o Surya Namaskar, porque o Surya Namaskar põe você na direção do que você precisa. E aí não vai ter para ninguém. É simples. É simples assim. Está bom? Chega por hoje? Uhum. Meus 18 minutos já terminaram?
Falta 9.
Então vamos fazer uma prática.
Vamos.
Sentem-se e encontrem uma posição confortável. Vamos alinhar todos. Vamos alinhar esses chakras. Vamos alinhar os chakras na posição da iluminação. Então vocês vão visualizar os chakras com cores que não são as que normalmente dizem que os chakras têm. Tá bom? Joguem fora aquele mapinha dos chakras. Ok? Pelo menos agora. Depois vocês voltem, podem voltar a eles, mas não sei para quê. Porque aquilo só conduz você aos mesmos desequilíbrios de sempre. Então, a cor que eu vou falar para vocês, mentalizar em seus chakras, é a cor que os chakras têm no iluminado.
Fica a dica.
Puxa vida, que tal um milésimo de iluminação, não é? Vamos lá? Procure uma posição confortável. Agora inspirem, levem o ar até o cardíaco e soltem o ar pela boca, deixando sair tudo que impede vocês de reconhecerem a presença divina em vocês. Vamos lá, inspirando, levando o ar até o cardíaco, soltando todas as bobagens que fazem você achar que você não é Deus. Inspira novamente, centro do peito. E solta pela boca o ar, deixando sair todos os impedimentos que vocês têm a reconhecer em si como Deus em ação na Terra. Mais uma vez, inspirando e soltando o ar pela boca. Agora preste atenção no corpo físico. Verifiquem se tem algum lugar com incômodo, dor, tensão. E inspirem, levem o ar até esse ponto de dor, incômodo, tensão e soltem pela boca, deixando sair a tensão que causa dor ou incômodo. Inspirem mais uma vez, levem o ar até esses pontos e soltem o ar pela boca, deixando sair todo esse desconforto. Mais uma vez. Soltando. Agora levem sua atenção até o plexo solar. Quatro dedos acima do umbigo. Inspire e leve o ar até esse ponto. E solte o ar pela boca, deixando sair todas as tensões geradas pelas emoções. Inspirem, leve o ar até o plexo solar. Soltem o ar, deixando sair as tensões geradas pelas emoções. Mais uma vez. Soltando. Agora levem sua atenção até o centro da testa, um ponto entre as sobrancelhas. Inspirem, levem o ar até esse ponto. Soltem o ar, deixando sair todas as tensões geradas pelos pensamentos. Inspirando, levando o ar até o centro da testa. Soltando o ar, deixando sair as tensões geradas pelos pensamentos. Pode ser que alguns de vocês sintam um pequeno incômodo, mas é que esse chakra é muito sensível à atenção que vocês colocam sobre ele. Nada demais, ele pode dar a sensação de que está entrando, que está se projetando para fora. Isso não é importante, é só atividade. Mais uma vez, inspirem, levem o ar até o chakra frontal e soltem o ar, deixando sair as tensões geradas pelos pensamentos. Agora sim, estamos prontos para mentalizar sobre os nossos chakras as cores das virtudes divinas, começando pelo chakra básico. No chakra básico, entre o ânus e os órgãos genitais, vamos mentalizar um pequeno ponto azul índigo, um azul bem forte. Ele vai aumentando, vai se tornar uma esfera. Nós estamos carregando o primeiro chakra, o chakra da sobrevivência, o chakra da ancoragem na matéria, com a virtude do poder divino. Vamos inspirar esse azul índigo e soltar o ar pela boca, entoando Om Lam. Om Lam. Agora vamos para o segundo chakra, quatro dedos abaixo do umbigo. Vamos mentalizar aí um pequeno ponto amarelo dourado que se torna uma esfera amarelo dourado. Estamos carregando esse chakra com a virtude da sabedoria divina, o chakra dos instintos. Precisa de sabedoria para reagir de uma maneira sábia para o bem de todos. Vamos inspirar esse amarelo dourado e soltar o ar entoando Om Vam. Om Vam. Quatro dedos acima do umbigo, temos mais um chakra, o chakra das emoções. Vamos mentalizar aí um pequeno ponto rosa magenta que vai se transformar em uma esfera rosa magenta. Estamos carregando esse chakra, o chakra das emoções, com a virtude do amor incondicional, para que nossas trocas sejam amorosas. Vamos inspirar esse rosa magenta e vamos soltar o ar e entoando Om Ram. Bem no centro do tórax, vamos mentalizar um pequeno ponto branco cristal, um branco que reverbera em todas as cores. Estamos carregando esse chakra, o chakra cardíaco, com a virtude da pureza divina, a capacidade de aceitar as diferenças e conviver com elas. Vamos inspirar esse branco cristal e soltar o ar, entoando a minha. Bem na base do pescoço, sobre as cordas vocais, vamos mentalizar uma esfera verde esmeralda, carregando este chakra com o poder de precipitação, a capacidade de trazer para a matéria tudo o que precisamos para cumprir o plano divino. Vamos carregar a palavra falada com este poder. Então, teremos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas serão decretos, decretos divinos. Então, aconselho a todos a optar pelo silêncio. Vamos inspirar esse verde esmeralda e soltar o ar entoando Om Ram. Bem no centro da testa, vamos mentalizar um ponto rubi. Vamos carregar esse chakra, o chakra mental, o chakra racional, responsável pela racionalidade, com a virtude divina da devoção. Ou seja, a capacidade de nos curvarmos aquilo que é maior do que nós. E a única coisa maior do que nós é o incriado Ser Supremo, manifestado sob a forma do universo onde existimos. Vamos inspirar esse rubi e soltar o ar, entoando Om Aum. Visualize em todo o seu crânio e toda a sua face vibrando neste rubi. E então os seus pensamentos serão devotos e a sua face vai transmitir a paz dessa devoção. Agora vamos passar ao último chakra, bem no alto da cabeça, o chakra coronário, e vamos mentalizar aí um pequeno ponto violeta. Esse ponto se transforma em uma esfera violeta, colare com todos os tons de violeta, todas as mil pétalas desse chakra, que absorve energia cósmica a todo momento. E vamos nos lembrar que estamos carregando esse chakra com a virtude do poder de transmutação, que vai, com esses tons de violeta, transmutar em energias positivas e harmoniosas todas as energias negativas e destrutivas que atraímos a nós pelo nosso conteúdo kármico. Vamos inspirar esse violeta e soltar o ar entoando Om. E agora, ainda de olhos fechados, vamos mentalizar a nós mesmos sentados onde estamos, com os nossos 7 chakras principais vibrando nessas cores, de baixo para cima: azul, amarelo, rosa, branco cristal, verde esmeralda, rubi e violeta. Vamos nos esforçar para nos mentalizarmos assim por alguns minutos. Eu vou ficar em silêncio e daqui a alguns minutos eu retorno para chamar vocês de volta para o aqui agora. Vamos voltando e quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Como estão?
Muito bem.
Viram só? Podem praticar isso à vontade, onde quiserem, quando quiserem. Não há nenhuma contraindicação. Não há contraindicação para aproximar-se da iluminação. Sempre lembrando. A iluminação tira vocês da matéria. Mas, que coisa mais maravilhosa que será, então, é passar por essa prodigiosa transformação, não é mesmo? Então, vamos encerrar. Eu amo cada um de vocês e todos vocês particularmente. E espero poder encontrá-los em uma outra oportunidade, assim que for possível. Por enquanto, desejo a vocês que vocês cumpram esse período de leões de virgem de maneira admirável e corajosa.